Boa tarde. Sejam bem-vindos à teleconferência da Localiza Rent a Car, referente aos resultados do quarto trimestre e do ano de 2019. Estão presentes os senhores Eugênio Matar, CEO, Maurício Teixeira, CFO, e senhora Nora Lanari, diretora de Relações com Investidores. Informamos que os valores desta apresentação estão em milhões de reais e em IFRS. Todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação, que será gravada. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas para analistas e investidores, quando mais instruções serão fornecidas. Caso alguém necessite de alguma assistência durante a conferência, por favor, solicite ajuda de um operador digitando o asterisco zero. O áudio e os slides dessa teleconferência estão sendo apresentados simultaneamente pela internet no endereço www.localiza.com/ri. Neste endereço, pode ser encontrada a respectiva apresentação para download, que pode ser acessada ao se clicar no banner Webcast 4T19. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da Localiza, metas operacionais e financeiras, constituem-se em projeções da diretoria da companhia que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que fatores políticos e macroeconômicos e outros fatores operacionais podem afetar o futuro da companhia e conduzir a resultados materialmente diferentes das perspectivas de negócios da Localiza. Para abrir a teleconferência do quarto trimestre de 2019, passo a palavra para o CEO Eugênio Matar.
Boa tarde e obrigado a todos pela presença. O mundo da mobilidade está passando por uma transformação profunda. Carros de aplicativo, carros compartilhados, aluguel de carro entre pessoas, peer-to-peer, soluções de micromobilidade como patinetes e bicicletas, desenvolvimento de carros autônomos e mais uma variedade de investimentos em veículos e soluções para transporte de pessoas e bens. Continuamente buscamos respostas para o futuro dos nossos negócios em um ambiente de mudanças. Nosso mercado se ampliou de forma considerável, sendo o aluguel de carros uma das melhores respostas à demanda de indivíduos e empresas que estão mudando seus hábitos, pagando pelo uso e não pela propriedade, trazendo muito mais flexibilidade, conforto e economia para todos eles. Nesse contexto, nasceu um novo segmento de aluguel para motoristas de aplicativo, que tem acesso a carros e manutenção de qualidade, com flexibilidade de uso para serem mais bem-sucedidos em seu trabalho. Mais uma vez, fomos pioneiros em desenvolver esse novo e desafiador segmento, criando condições que viabilizam retorno econômico e qualidade, oferecendo uma parceria de valor para Uber, para os motoristas e, principalmente, para os passageiros que buscam chegar ao seu destino com conforto e segurança. Ao mesmo tempo, iniciamos investimentos significativos na melhoria da jornada dos nossos clientes, oferecendo mais conveniência e acesso, usando tecnologia para caminharmos nessa direção. A transformação digital também nos permitiu aumentar a nossa excelência operacional, redesenhando processos, simplificando atividades e permitindo uma gestão mais fácil, ágil e eficiente. Além disso, nesses anos de menor demanda para as montadoras, enquanto o país não cresce com mais vigor, temos sido uma boa alternativa de estímulo à demanda para que elas não percam escala. Para o país, contribuímos de forma expressiva, com mais de 10 mil empregos diretos e recolhimento de 691,5 milhões em impostos líquidos dos créditos, além de aproximadamente 1,9 bilhão em impostos incidentes na compra de carros. O resultado do esforço em desafiar nosso time para se adequar à nova realidade e contexto de mobilidade foi o desempenho da companhia nos últimos anos. Em 4 anos, de 2015 a 2019, vimos nossa frota de final de período quase triplicar, saindo de cerca de 125 mil para cerca de 320 mil carros, um crescimento médio de quase 30% ao ano durante 4 anos seguidos. O mercado de aluguel de carros e frotas cresceu e soubemos aproveitar nossa força para ampliarmos e consolidarmos nossa liderança. Importante ressaltar que a vasta maioria desse crescimento vem da forma mais eficiente, que é o crescimento orgânico. Assim, durante toda essa jornada de expansão, conseguimos ampliar nossos já elevados padrões de satisfação e lealdade de clientes. Por último, mas não menos importante, ressaltamos que nesse período mantivemos nossos fortes indicadores de gestão de valor, de geração de valor. De 2015 a 2019, acrescentamos 4.329 colaboradores nos nossos quadros e, para tal, investimos fortemente para preservar nossa cultura de foco no cliente, formação de time de alta performance e determinação na busca de resultados. Temos muito orgulho da forma como agem nossos colaboradores. Pensam e atuam como donos do negócio, em um ambiente de alta dedicação ao trabalho, mas também que oferece muita oportunidade de crescimento, realização profissional e pessoal. Os índices de engajamento e motivação da nossa equipe têm evoluído ano após ano, resultado do nosso foco em desenvolver líderes que inspiram e transformam. Nessa onda de mudanças e crescimento, reforçamos também nosso cuidado e energia na direção de uma empresa cidadã e de alta reputação. Investimos e direcionamos nosso time para o cuidado com social, ambiental, gestão de riscos, conformidade e governança. Temos um ambiente plural, respeitoso e que cuida da diversidade de uma forma inclusiva e saudável. Sobre o ano de 2019, como verão nos números e informações aqui divulgados, crescemos frota, receita e resultados, na ordem de 30% em relação ao ano anterior. Os números falam por si. Sobre o nosso propósito, com você construindo o futuro da mobilidade, estamos animados com a receptividade dos clientes às novas soluções que estamos oferecendo e que consolidam o protagonismo da companhia na evolução do mercado. Para o futuro, mantemos nossa humildade na certeza de que tudo o que estamos fazendo pode ser feito de forma melhor e mais simples. Para isso, como sempre, parte de nossa margem é investida na construção das competências de um futuro de muita ambição empreendedora e que venha realizar nosso propósito. Agradecemos aos nossos mais de 10 mil colaboradores que fazem tudo isso acontecer e aos nossos fornecedores, parceiros de negócio e investidores que confiam e nos ajudam a crescer e evoluir sempre. Um agradecimento especial aos nossos clientes, que ao nos escolher a cada dia, nos dão a oportunidade de encantá-los com simpatia, agilidade e prazer em servir. Passo a palavra agora para o nosso CFO, Maurício Teixeira.
Boa tarde a todos. É com grande prazer que compartilho com vocês o resultado de 2019 da Localiza. Mas antes de iniciar, gostaria de ressaltar que, além dos ajustes de FRS 16 que vocês estão acostumados a ver, nesse trimestre passamos a contabilizar os créditos de PIS e COFINS como redutor do custo e não mais como redutor de impostos da receita. Não é efeito na receita bruta, no EBITDA, EBIT nem no lucro líquido. Entretanto, vale destacar que as margens apresentadas aumentam, uma vez que são mensuradas em relação à receita líquida que ficou menor. A reclassificação referente à competência do ano de 2019 foi feita integralmente no quarto trimestre, e a conciliação da visão nova com a antiga está disponível em nosso earnings release. Para que sejam comparáveis aos números do ano de 2018, apresentaremos os percentuais de crescimento neste call em relação aos números de 2019, sem os efeitos da FRS e sem a reclassificação dos créditos PIS e COFINS. De qualquer forma, os números contábeis também estarão presentes nos gráficos e tabelas. Passando diretamente para a página 4, podemos ver o resumo do desempenho financeiro da Localiza no ano de 2019. Mais uma vez, apresentamos crescimento espetacular. A receita consolidada cresceu 33,7%, ultrapassando a marca de 10,5 bilhões. E o EBITDA aumentou 29,3%, chegando a mais de R$ 2 bilhões. O lucro líquido do ano superou R$ 847 milhões, representando um novo recorde. Na página 5, podemos ver os destaques operacionais do quarto trimestre de 2019. O RAC acelerou ainda mais o ritmo de crescimento, com aumento de 38,4% na frota média alugada, em relação ao quarto trimestre de 2018. Na gestão de frotas, também tivemos forte crescimento, com aumento de 26,6% na frota média alugada. Seminovos fechou o trimestre com venda recorde de mais de 41 mil carros, apresentando crescimento de 28,1%. No final de 2019, superamos a marca de 323 mil carros em nossa frota, com crescimento no RAC, gestão de frotas e franchising. Na página 6, mostramos os destaques financeiros do quarto tri. Em relação ao mesmo período do ano passado, a receita líquida cresceu cerca de 35% e o EBITDA cresceu 31%. O EBIT cresceu aproximadamente 17%, em razão de uma depreciação mais alta, e o lucro líquido apresentou aumento de 29%. Alcançamos o maior lucro obtido pela Localiza em um trimestre, R$ 234 milhões. Para apresentar mais detalhes do resultado do quarto trimestre, passo a palavra para a nossa diretora de Relação com Investidores, Nora Lanari.
Boa tarde a todos. Dando um pouco mais de detalhes sobre os resultados do trimestre e do ano, gostaria de começar pela divisão de aluguel de carros. Como podem ver na página 7, em 2019, a frota média alugada cresceu 32,4%, um aumento de mais de 31 mil carros alugados em média no ano. A receita líquida aumentou 31,1% quando comparada ao ano anterior. No quarto trimestre, o crescimento da receita acelerou, subindo expressivos 36,1% em relação ao mesmo período do ano anterior, principalmente em função do robusto crescimento de quase 42 mil carros, ou 38,4%, na frota média alugada. No slide 8, vemos que a diária média de R$ 72,20 no RAC teve um aumento em relação ao terceiro tri 19 e uma redução em relação ao quarto tri de 18. A redução de 3,2% em relação ao quarto trimestre de 2018 se deve principalmente ao efeito mix de segmentos no RAC, contrabalanceado pela gestão eficiente da precificação. A taxa de utilização no quarto trimestre de 19 ficou em 79,1%, o que representa uma queda de 2,1 pontos percentuais na comparação com o mesmo trimestre do ano anterior. Essa redução se deve a um ajuste de compras de carros entre o terceiro e quarto trimestres para antecipar a alta temporada, mantendo um patamar saudável de disponibilidade de carro e mitigando o risco de impacto na qualidade do serviço prestado nas agências durante a alta temporada. Na comparação anual, a taxa de utilização permaneceu em patamar saudável acima dos 79%. Na página 9, mostramos que a rede de agências próprias foi ampliada em 26 unidades em relação ao final do ano de 2018, sendo que destas, 23 são agências anteriormente operadas por nossos franqueados. Além disso, diversas agências foram ampliadas ou reformadas para aumentar a capacidade das mesmas e viabilizar a expansão da frota. Passando para o slide 10, na divisão de gestão de frotas, o ritmo de crescimento também acelerou neste último trimestre, com frota média alugada aumentando 26,6% e receita líquida aumentando 23% em relação ao quarto trimestre de 2018. Nesta comparação, a diária tem queda de 2,8%, refletindo principalmente a precificação dos novos contratos e um contexto de menores taxas de juros, conforme já observado nos últimos períodos. No ano, a divisão de gestão de frotas apresentou crescimento de 25,3% na frota média alugada e 20,6% na receita líquida, que somou mais de R$ 1 bilhão. Seguindo para o slide 11, mostramos os saldos de compra e venda de carros. No trimestre, compramos 64.263 carros e vendemos 41.365, um aumento de quase 23 mil carros e um investimento superior a R$1,3 bilhão. No ano, a adição à frota ultrapassou 75 mil carros, substancialmente superior ao aumento de cerca de 54 mil carros apresentado em 2018. O investimento líquido em 2019 em frota atingiu quase R$2,5 bilhões, com as compras de carros somando 10,3 bilhões. No slide 12, mostramos a rede de seminovos. No quarto trimestre, como havíamos antecipado em nossa última apresentação de resultados, abrimos 10 novas lojas. Superamos pela primeira vez a marca de 40 mil carros vendidos em um trimestre, chegando a um total de 41.365 unidades. Fechamos o ano com 123 pontos de venda e 147.915 carros vendidos. Importante ressaltar que, mesmo com ritmo acelerado de abertura das lojas, o número médio de carros vendidos por loja aumentou no ano, reafirmando a forte capacidade de venda da nossa equipe. No slide 13, mostramos a frota de final de período, que superou 323 mil carros, com destaque para o aluguel de carros, que cresceu 34%, e gestão de frotas, com crescimento de 26,7%. Passando para a página 14, vemos que a receita líquida consolidada do trimestre aumentou 35,1% quando comparado ao quarto trimestre de 2018. As receitas líquidas de aluguéis apresentaram um aumento de 33% no trimestre, enquanto a dos seminovos cresceu 36,7%, devido ao aumento de 28,1% no volume de vendas e 6,7% dos preços médios de vendas consolidados. No ano, a receita líquida consolidada apresentou crescimento de 33,7% quando comparada a 2018. Em 2019, as receitas líquidas de aluguéis apresentaram aumento de 28,4%, sendo 31,1% na divisão de aluguel de carros e 20,6% na divisão de gestão de frotas. Já nos seminovos, a receita líquida cresceu 37,6% quando comparada ao mesmo período do ano anterior, devido ao crescimento de 32,9% nas vendas e 3,5% no preço médio dos carros vendidos. Avançando para a página 15, o EBITDA consolidado teve ganho de 31,1% no quarto trimestre de 2019 em relação ao mesmo período do ano anterior, resultado do crescimento nas divisões de negócio da companhia. A margem EBITDA do RAC ficou em linha com a margem do quarto trimestre de 2018, quando comparada nas mesmas bases. A gestão de frota teve redução de 2,2 pontos percentuais de margem em função especialmente da queda de tarifa, refletindo mesmo o menor patamar de juros. Investimentos em TI e consultorias têm impacto nas margens do RAC e gestão de frotas no curto prazo, mas tem por objetivo ampliar os diferenciais competitivos da Localiza. O Seminovos apresentou uma margem de 1,4%, ligeiramente superior à margem observada no quarto trimestre de 2018, o que indica que o ajuste de depreciação ao longo do ano foi adequado, de forma que o custo dos veículos vendidos se mantenha próximo ao preço de venda desses carros. Em comparação ao terceiro trimestre de 2019, a margem EBITDA dos seminovos foi impactada pela concentração de abertura de lojas. Foram abertas 10 novos pontos de vendas neste último trimestre do ano. Em 2019, o EBITDA consolidado, excluindo os impactos do IFRS 16, superou R$2 bilhões, apresentando aumento de 29,3% quando comparado a 2018. Na página 16, trazemos a evolução da depreciação. Vemos que no RAC, a depreciação anual média por carro alcançou R$1.917,60, superior em 89,4% quando comparada à depreciação média de 2018. No trimestre, a depreciação foi 86,3% superior à do mesmo período do ano anterior. Na divisão de gestão de frotas, a depreciação média anual por carro foi de R$ 3.923,40, maior em 9% em relação à depreciação média de 2018. Conforme explicado no terceiro TRI de 19, o aumento da depreciação é reflexo do menor nível de preço dos carros novos, que impacta a precificação dos seminovos. Na página 17, podemos ver que o EBIT consolidado no quarto trimestre de 19 atingiu R$ 405,3 milhões, de reais, representando o crescimento de 16,7% em relação ao mesmo período do ano passado, devido ao aumento de 31,1% no EBITDA, parcialmente compensado pelo aumento de 80% na depreciação de carros e outros imobilizados. A margem EBIT da divisão de aluguel de carros foi de 28,5%, representando queda de 5,4 pontos percentuais em relação ao quarto TRI de 2018. Na divisão de gestão de frotas, a margem EBIT foi de 43,8%, redução de 1 ponto percentual em relação ao quarto TRI de 2018. A menor margem EBIT é reflexo principalmente da maior depreciação de carros. Em 2019, a margem EBIT da divisão de aluguel de carros foi de 29,9%, representando queda de 3,3 pontos percentuais em relação ao ano de 2018. Na divisão de gestão de frotas, a margem EBIT no ano foi de 44,9%, redução de 3,7 pontos percentuais na mesma base de comparação. A queda da taxa de juros permite uma margem EBIT menor com a manutenção do spread ROIC menos custo de dívida, em patamares saudáveis. Sobre uma base de capital maior, resulta em uma geração de valor, em aumento da geração de valor da Localiza. O lucro líquido do quarto trimestre, na página 18, cresceu 29% em comparação ao quarto TRI de 2018. A expansão do lucro líquido é explicada pelo crescimento do EBITDA em aproximadamente R$ 140 milhões, de reais, combinado à redução das despesas financeiras em cerca de R$ 9 milhões, de reais, que foram parcialmente compensados pelo aumento na depreciação de R$ 81 milhões de reais e crescimento dos tributos sobre o lucro em aproximadamente R$ 15 milhões de reais. Em 2019, a companhia apresentou um lucro acumulado recorde de R$ 847,5 milhões de reais, representando um crescimento de 28,6% em relação a 2018. No slide 19, demonstramos a geração de caixa antes do crescimento, de R$ 1.255 milhões e 500 mil reais em 2019. A adição de cerca de 75.600 carros na frota consumiu cerca de 3,5 bilhões de reais. Como pode ser visto na página 20, o investimento no crescimento da frota foi parcialmente financiado pela geração de caixa e follow-on, mas impactou a dívida líquida, que fechou o ano em 6,6 bilhões de reais. Retorno agora a palavra ao Maurício.
Obrigado, Nora. Vocês podem ver na página 21 que encerramos 2019 com um perfil de dívida adequado para continuar nossa estratégia de crescimento. Apresentamos também abaixo o perfil da dívida após algumas emissões e pré-pagamentos que fizemos no começo de 2020, o que nos deixa ainda mais confortáveis para enfrentar esse período de turbulências de mercado, com uma posição de caixa de mais de R$ 3,5 bilhões e praticamente nenhuma amortização de principal em 2020. Na página 22, podemos ver que a dívida líquida EBITDA fechou o ano em 3 vezes, e consideramos um patamar eficiente, considerando nosso perfil de dívida e um ambiente de juros baixos. Para encerrar, gostaria de destacar a evolução do spread ROIC versus custo da dívida, que pode ser visto na página 23. No ano de 2019, entregamos spread nominal pouco menor que do ano anterior, mas com uma base de capital investido muito maior, resultando em crescente geração de valor para os nossos acionistas. Mantemos o nosso objetivo de crescimento com rentabilidade e vamos alavancar as nossas vantagens competitivas para capturarmos as oportunidades de negócio e continuar consolidando o mercado de aluguel de carros no Brasil. Ficamos agora à disposição de vocês para responder as perguntas.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. A primeira pergunta é de Bruno Amorim, do Goldman Sachs.
Oi, boa tarde a todos. Eu queria que, se possível, vocês comentassem sobre a exposição a aeroportos, aí tendo em vista o potencial risco de demanda para o mercado de aviação como resultado do coronavírus. Então, o que eu queria entender na visão de vocês é qual seria a elasticidade da demanda de vocês no RAC a uma eventual redução no tráfego nos aeroportos. Eu entendo que o principal risco está no tráfego internacional a princípio, né, onde vocês estão menos expostos, mas caso haja algum impacto aí no tráfego doméstico, o que vocês entendem que seria o impacto para a empresa? E eu queria entender também nessa mesma linha se existem outros produtos, outras linhas de crescimento que vocês poderiam acelerar caso a demanda nos aeroportos arrefeça como resultado de um eventual impacto aí no tráfego aéreo. E uma segunda pergunta também na linha do potencial de crescimento no RAC, né? Vocês têm várias frentes de crescimento e todas elas contribuem para o crescimento que vocês vêm entregando, mas de tempos em tempos tem umas que contribuem mais do que as outras, né? Então, se vocês pudessem comentar quais são as principais iniciativas aí para 2020, seria muito bom. Obrigado.
Bruno, obrigada aí pelas perguntas. O assunto quente do momento é... Quando a gente olha para os indicadores até fevereiro, obviamente, nenhum impacto, né, em razão do coronavírus. Em março também entramos bem normal, mas tem muito pouco tempo ainda para a gente sentir o impacto. Quando a gente olha para o nosso nível de exposição, eu acho que vale separar talvez três cenários aí. Mas o primeiro é o que você mencionou, inbound, ou seja, o turista estrangeiro vindo para o Brasil. Esse é muito pouco representativo na nossa base. Eu diria que menos de 1% do RAC deriva de um turista estrangeiro que vem para o Brasil. E aí a contrapartida de uma eventual diminuição desse tráfego pode até ser também o brasileiro viajando menos para fora e mais internamente, o que pode até nos dar um upside. Num segundo cenário, no limite, menos viagem a lazer e corporativa poderiam sim ter algum impacto, obviamente, nas nossas receitas, só que existe sempre uma contrapartida disso, que acabam sendo aqueles turistas que não desistem da viagem, mas sim do meio de transporte via avião, ou seja, eles alugam o carro para ir até o destino final. Então, é muito difícil a gente estimar, por enquanto, o impacto total disso, mas as nossas receitas elas são menos dependentes de aeroportos do que já foram no passado. Os volumes ainda, obviamente, são representativos, mas já perderam um pouco a representatividade em razão da entrada em novos segmentos, como você mencionou. Então, para tentar dar uma cor aí do potencial para frente, a gente acha que tem ainda muito que crescer em pessoa física, independente de aeroporto. Aqui nós estamos falando da frequência e hábito do uso de aluguel de carros para pessoa física em razão de uma maior affordability, de uma maior acessibilidade. E o outro driver continua sendo também o ride-hailing, que continua ali com potencial de crescimento bastante, bastante relevante. Somado a esses dois, a gente tem uma eventual retomada da economia, vamos ver como é que o desenrolar do coronavírus impacta isso, e, por fim, os segmentos de pessoa física um pouco mais de longo prazo, que podem ser trabalhados tanto no mensal, eventualmente, como no anual. Né? Agora, a gente está, só para tranquilizá-los, a gente está com um comitê permanente monitorando os efeitos e eventuais impactos em reserva e, por enquanto, não sentimos nenhum efeito.
Obrigado, Ana. Só um follow-up rápido. Então, esse produto de pessoa física, que você falou que pode ser mensal ou anual, assim, qual que é o grau de maturidade desse produto? Assim, esse é um produto que está pronto, é uma questão mais de, agora, enfim, de colocar o produto para rodar, ou é um produto que vocês ainda estão testando? Parece um produto com muito potencial, né? Só para a gente entender, enfim, até um pouquinho de timing. Obrigado.
Bruno, obrigada. A gente já tem um produto para pessoa física, que é o mensal, mas a gente vem sinalizando que a gente está repensando esse produto, tanto no mensal, eventualmente, quanto no anual, mas ainda não temos ele, a nova versão pronta para lançar mercado. Estamos começando com alguns pilotos já, mas ainda não temos nada para escalar provavelmente segundo semestre, eu diria, mas a gente vai manter o mercado informado.
Perfeito, muito obrigado.
A próxima pergunta é de Rogério Araújo, do UBS.
Oi, pessoal, bom dia a todos. Obrigado aí pela oportunidade. Eu queria, na verdade, discutir um pouquinho os seminovos. A gente tinha visto um aumento de depreciação no tri passado, e quando a gente olha o spread de compra e venda do RAC, a gente ainda vê uma melhora marginal esse tri. Mas mesmo assim, a gente teve um aumento incremental aí na depreciação de veículo. Se vocês pudessem falar um pouquinho do o que foi o driver dessa nova expectativa aí do mercado de seminovos, né, se está acontecendo já uma piora no primeiro trimestre de 2020, se é uma expectativa para frente, se talvez vocês pretendem crescer mais ainda mais carro, enfim, se pudesse explicar um pouquinho isso, seria ótimo. Obrigado.
Rogério, boa tarde. Maurício falando aqui. Bem, a gente viu esse movimento na depreciação do quarto tri em relação ao terceiro tri, R$100, se a gente fizer a conta, dá 0,25% do valor de um carro, em média. Então, é muito marginal, uma oscilação natural. De forma alguma, a gente considera isso uma deterioração. O que a gente tem visto, tanto no final do ano passado, quanto no começo desse ano, foi uma venda muito forte. A gente viu um número recorde, aí, mais de 40 mil carros no quarto tri. E esse ano também, de 2020, começou com uma venda muito forte. Então, é uma oscilação natural ali, muito, muito pequena em relação ao valor do carro, e não estamos vendo nenhum tipo de deterioração. As vendas continuam muito bem, muito fortes aí, também no começo de 2020.
Tá, perfeito. Eu imaginava que vocês tinham feito alguma marcação a mercado no tri passado, e esse tri poderia ter alguma eventual redução no nível de depreciação. Mas, pelo que eu entendi, não. Vocês já tinham lá uma expectativa de manter esse nível para os próximos trimestres, é isso?
Sim, era um novo nível, né? E aí mudou a inclinação da curva de depreciação. Quando a gente fala marcação a mercado, no fundo, é uma mudança da inclinação da curva de depreciação, né? Talvez seja o termo mais correto. Então, a curva mudou um pouco a inclinação, continuou mais inclinada, não reduziu essa inclinação. Agora, vamos ver nos próximos trimestres como se comporta. A gente está ainda com uma visão positiva para 2020, considerando até repasse de preço de montadora no carro novo, considerando a questão do câmbio, mas a gente está num momento agora de muita instabilidade no mercado, pelo menos de notícias, mas que na prática não se refletiram no nosso negócio, então é difícil dar uma perspectiva segura, considerando que tem muita coisa para vir ainda nessa questão de coronavírus, de oferta, demanda. Então, mas por enquanto, o que a gente viu até agora é um cenário muito positivo para 2020.
O Rogério, só para adicionar aqui, quando a gente vê como é que essa inclinação da curva de depreciação andou ao longo do terceiro tri, ela foi subindo, né? Principalmente em setembro, quando a gente teve a notícia, ali final de agosto, quando a gente teve a notícia da Argentina, o preço do novo arrefece, o seminovos reflete isso. Então, o grande ajuste na depreciação foi feito, obviamente, em setembro. Então, mudou a inclinação da curva, mas lembra que a mudança de patamar de depreciação ela é dividida pelo resto da vida útil do carro. Então, aqueles carros que estão muito em final de vida útil, eles têm a marcação ali quase que one-off, mas os demais carros têm uma curva de depreciação maior daí para frente até que eles sejam vendidos, tá? Então, dá para assumir que no quarto tri ela já tem acomodado um pouquinho para baixo, mas é não o suficiente para mudar a média trimestral, ou seja, o ajuste em setembro foi de fato um pouco mais relevante, ok?
Tá claríssimo. Obrigado, Nori. Maurício, se eu puder uma segunda pergunta, agora voltada para o Fleet Rental, vocês tiveram uma aceleração de crescimento ali também no Fleet. Se pudessem falar um pouquinho qual é o principal driver, se vocês têm ganhado contrato de players menores ou se são clientes novos, e também um pouco de o que vocês esperam aí de crescimento de Fleet Rental nos próximos trimestres. Obrigado.
Boa pergunta, Rogério. E eu diria que esse crescimento é eficiência comercial e ele vem bem pulverizado. Então, a gente tem ganhado momentum em várias frentes aí, e o que a gente imagina um pouco dessa mudança de mindset, né, da propriedade versus o uso. Isso já está virando mais cultura geral do brasileiro e, obviamente, das empresas também. Então, eu diria que crescimento pulverizado aí e um grande esforço ali do time e da área comercial da gestão de frotas.
Obrigado. Ficou claro isso.
A próxima pergunta é de Victor Mizusaki, do Bradesco BBI.
Oi, boa tarde. Eu tenho duas perguntas. A primeira, fazendo um follow-up na pergunta do Rogério, né, sobre depreciação. Acho que foi mais ou menos no começo de novembro, né, que vocês fizeram um evento aqui em São Paulo, falando um pouco de depreciação. E tinha um slide, né, que vocês mostravam um pouco a dinâmica de preço do carro novo, né? E daí chegava ali em setembro, o preço do carro novo caindo um pouco e vocês fazendo toda a marcação, né? Daí a minha dúvida é, tipo, apesar de ser um aumento pequeno, né, como vocês mencionaram, em torno de R$ 100 da depreciação por carro, assim, aparente, e olhando, né, por exemplo, teve agora uma coletiva da Anfávia sinalizando de que com essa desvalorização do câmbio você poderia ter um aumento até de R$ 2.600 no preço do carro novo. Eu queria entender, tipo, a razão, né, de ter mais um aumento na depreciação, e se primeiro tri, como que vocês estão vendo essa dinâmica, se ele estabiliza, cai ou sobe a depreciação por carro. E a segunda pergunta, também relacionada à questão de coronavírus, quando a gente olha, né, o que está acontecendo na Ásia, as ações do Uber, da Lyft, né? Então o pessoal preocupado com o risco de contaminação e parando de utilizar esse tipo de serviço. Hoje, a tua exposição a ride-hailing, né? Mais ou menos quantos por cento da tua frota, da tua receita de hack? Obrigado.
Vitor, obrigado pela pergunta. Primeiro, em relação ao preço do carro, né, que se reflete no seminovo, se reflete na depreciação, por mais que tenha essas sinalizações aí de aumento de preço e essa expectativa até real, né, e econômica de que quando sobe o câmbio deveria ser refletido no preço do carro, a gente deprecia considerando o que a gente vê de fato acontecendo no mercado e não é prospectivo em relação a uma expectativa. Então, a gente não viu isso refletindo ainda no preço do novo, né, e, consequentemente, não no preço do seminovo. Se isso acontecer, imediatamente o preço do novo subindo, a gente havia tendência histórica que o seminovo também acompanha, e aí a depreciação efetivamente vai cair, e isso é natural. Mas a gente só vai reduzir a depreciação quando de fato perceber isso na nova tabela de preços, que não aconteceu ainda. Mas se acontecer, o fenômeno é esse mesmo, a gente deveria ver uma queda de depreciação. Em relação ao coronavírus, a gente vê para o segmento de ride-hailing, a gente não vê esse risco. Na verdade, o ride-hailing também virou uma opção em relação ao transporte público, né? E o transporte público no Brasil, como todo mundo sabe, é bem lotado e as pessoas ficam bem aglomeradas. Eu diria que o risco de contaminação no metrô ou no ônibus, no horário de pico, é bem maior do que andar num carro de aplicativo. Então, até tem teorias, né? E são hipóteses, né? As consequências desse coronavírus ainda são pouco conhecidas, mas hipóteses até que isso aumentaria a demanda para motoristas de aplicativo, para carro de aplicativo, porque as pessoas não iam querer compartilhar o ambiente lotado com outras pessoas que possivelmente seriam contaminadas. Mas tudo isso são hipóteses, a gente não vê nem negativamente, nem positivamente o impacto do coronavírus ainda no nosso business, mas as hipóteses que a gente tem escutado até são no sentido oposto, que isso aumentaria a demanda por um carro onde tem só a pessoa e um motorista, em vez de ter 60 pessoas em pé comprimidas num ônibus.
Tá ótimo, obrigado.
Senhoras e senhores, lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Nossa próxima pergunta, em inglês, vem de Stephen Trent, do Citi.
Good afternoon, everybody, and thanks for taking my questions. The first one, if you could maybe provide, a little color on the car rental segment, to refresh our memory, what portion of your demand comes from the corporate segment, and within that corporate segment, are you guys relatively diverse in your customer base, or do you have a lot of corporate demand coming from, big natural resource companies?
Thank you, Steve. I'll switch to Portuguese. A pergunta do Steve foi em relação à demanda corporativa e quão eventualmente concentrada ou pulverizada é. Bom, a gente não abre os segmentos dentro do Rent-a-Car, obviamente o segmento corporativo tem relevância sim, mas vamos lembrar que nos últimos anos, dada a recessão, esse segmento, especialmente no diário, ele perde um pouquinho a relevância, e quem ganha relevância é a pessoa física e um pouco ali do motorista de aplicativo. Mas ainda é um segmento bastante relevante, especialmente no mensal corporativo. Muito desconcentrado, não existe concentração em um grande cliente ou um grande setor. É bastante pulverizado, bastante fragmentado, então a gente não tem muito risco ali de exposição a um segmento específico.
That and on the fleet rental side, just out of curiosity, could you also kind of refresh our memory with respect to the turnover of those contracts, the relatively long-term contracts? So in other words, would the fleet rental segment be somewhat insulated from a short-term demand shock because of the long tenor of the contracts. Thank you.
Exato, Steve. O fleet rental são contratos ali com prazos médios de 30 meses. A gente está falando ali entre 2 e 3 anos, a grande maioria 2 anos e meio. Então, ele é mais infenso, eu diria, a essas flutuações de curto prazo.
Thank you very much.
A próxima pergunta é de Samir Patel, de Merian.
Yeah, hi there. Sorry, can you hear me?
Yes, we are hearing you, Samir.
Hello?
Yes, go ahead, Samir, we are hearing.
My question was just on the Seminovos division. Could you give an explanation of how much of your sales or used car sales are done through third-party points of sales?
Hoje, mais ou menos 46% das nossas vendas são diretas a consumidor final e o restante a atacadistas, atacado.
It's wholesale.
Exactly. Are you hearing us?
Could you just clarify, in terms of the Seminova stores that you have, what the potential capacity is there, just to get a sense of the number of cars you're putting through the stores historically versus, say, whatever was last year, just to get a sense of what the throughput could be in the store level. And I appreciate that, obviously the makeup of the stores can be quite different as well as geographies.
Isso. Se a gente fizer uma conta de vendas totais do período dividido pelo número médio de lojas, a gente consegue ver ali uma eficiência, um número próximo a 115 carros vendidos em média por mês por loja. Esse número oscilou um pouquinho, mas a gente vem conseguindo ganhar produtividade nesse indicador e até por isso o SG&A de seminovos sobre as receitas de venda de seminovos caíram ali no passado de 9, 10% para alguma coisa perto de 6%. Então, a gente tem conseguido ganhar, sim, eficiência e produtividade nas lojas de seminovos. Dito isso, a gente vai precisar abrir mais loja para fazer face à necessidade de renovação de frota no ano de 2020. Então, em 2019, foram 16 novas lojas abertas e esse número de loja de abertura deve até aumentar para 2020.
Nossa próxima pergunta vem da webcast.
Bom, a gente recebeu a seguinte pergunta aqui. O que vocês acham das montadoras e da rede de concessionárias entrando no mercado de locação? Não é um fenômeno novo. A gente já viu isso no passado, longa data, na verdade, desde a época que Ford comprou Hertz, enfim, GM e Chrysler entraram nesse negócio. No Brasil, alguns anos a gente viu isso também e, eventualmente, são movimentos de entrada e saída. Nos parecem muito mais testes de mercado aí. Acho que é uma concorrência normal, eles têm menos escalabilidade do que a gente, porque, eventualmente, acabam usando no Rent-a-Car a rede de concessionários deles e, eventualmente, poderiam entrar no Fleet Rental, mas são capabilities, são competências completamente diferentes das que eles têm hoje. Muito mais relacionada, a gente diz que é como sair de industrial para ir para um pouco mais de serviço, né? Então, são movimentos que a gente vê, especialmente, acho que no momento de queda de demanda no país, né? De demanda reprimida por alguns anos, são alternativas ali que eles vêm tentando, mas a gente ainda não viu um caso consistente ali de permanecer no longo prazo fazendo um aluguel para pessoa física ou jurídica no RAC, no Rent-a-Car de curto prazo, bem sucedido. Então, estamos monitorando de perto isso, mas ainda não tem nenhuma grande ameaça nesse sentido para a gente. Bom, temos uma outra pergunta aqui. No webcast, sobre o efeito do Covid-19 no negócio de aluguel de carros on a day-to-day basis, numa base diária. Além disso, qual é o outlook para preço de carros no Brasil e se é razoável assumir que a depreciação por carro no RAC vai continuar subindo? Bom, vamos quebrar aqui as perguntas. Acho que o Covid, a gente acabou falando um pouco no início do call. A gente tem uma exposição a aeroporto. Num primeiro momento, a gente imagina que o fluxo de turismo internacional diminua, mas que o turismo doméstico pode até ser beneficiado por isso. Numa expansão maior, né, uma contaminação maior, o fluxo de viagens internas poderia diminuir. E, nesse sentido, se eventualmente a demanda tem uma queda relevante, vale lembrar que o nosso ativo é um ativo muito flexível e fácil de monetizar. E a gente viveu isso, um exemplo ali de um passado relativamente recente, foi a crise financeira de 2019, onde a gente fechou um pouquinho a torneira de compra, mantivemos ali um ritmo de venda e ajustamos a frota ao tamanho da demanda. Então, a Localiza tem essa margem de manobra. Se de fato os volumes forem impactados de forma relevante, a gente reduziria a frota para manter a taxa de utilização. E aí, é claro, uma menor receita derivaria dessa estratégia, mas, por outro lado, como a gente fez em 2009 também, pode haver a oportunidade de pré-pagamento de parte da dívida, o que reduziria, por sua vez, as despesas financeiras. Um bom exemplo disso é o ano de 2019.
Quanto à perspectiva de venda do preço do carro para 2020, antes de considerar, né, ex-coronavírus, a gente estava com uma visão positiva de evolução do preço do carro, que em 2019 não acompanhou a inflação, de que ele iria pelo menos acompanhar a inflação, e subindo o preço do novo, sobe o seminovo, e a depreciação começaria a ceder. O impacto do coronavírus na venda de carro seminovo, Ainda tem uma certa incerteza, pode, pessoas podem argumentar que pode ter menos demanda, mas também existe um cenário em que pode ter menos oferta de carro por falta de peça nas montadoras ou turnos de trabalho. Isso faria com que o preço dos carros subisse, ainda mais com o efeito do dólar, e o carro novo ou semi-novo a ser vendido viraria um bem escasso e o preço subiria, e aí reduziria mais rapidamente a depreciação. Então, resumindo, sem considerar coronavírus, a gente não via a depreciação, não via a depreciação subindo, mas também mesmo coronavírus não vejo motivo para a gente cogitar essa hipótese. Todos os cenários em que a gente simula, a gente veria até uma queda da depreciação.
E aí um pouquinho mais ali de cor também na pergunta em relação ao preço dos carros, vale lembrar que o câmbio está afetando e, por outro lado, e também o aço, o preço do aço foi reajustado. Então, acho que foi citado inicialmente nesse call que a própria Anfávia sinalizou um aumento de custo de produção na ordem de R$ 2.600 por carro. Então, a gente imagina que as montadoras estejam pressionadas para subir o preço do carro novo e, se isso acontece, o seminovo sobe e a gente vê uma tendência de queda de depreciação. Então, eu diria o seguinte, que é a última parte da pergunta que nos foi colocada aqui em webcast. A tendência de depreciação, tudo mais constante, ela seria mais para flattish, com tendência de queda gradual. Se o preço do novo vier a subir, os seminovos devem capturar isso e aí a depreciação tenderia a cair de forma mais acelerada. Mas ainda não temos evidência, o Maurício disse bem isso, a gente ainda não viu o preço sendo repassado, então isso ainda não impactou a nossa depreciação. Bom, temos mais uma pergunta aqui no webcast. Quando apenas 39% da sua receita vem de aluguel, isso não é perigoso, um risco, uma dependência da venda de seminovos? Não, eu acho que vale a pena educar essa pergunta pelo seguinte, os seminovos não é uma área de resultado da companhia. A gente não gera lucro comprando e vendendo carro, pelo contrário, a cada carro que a gente vende, a gente perde um pouco de dinheiro. O objetivo do nosso seminovos é reduzir a nossa depreciação, é renovar a frota da Localiza, ou seja, a receita que a gente gera nos seminovos, esse caixa é usado para comprar o carro novo em substituição ao que a gente está vendendo. Então, ela não é uma área de resultado da companhia, os nossos resultados, ou seja, os nossos EBIT e lucro, vêm das atividades de aluguel de carros e de aluguel de frotas.
Senhoras e senhores, lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Não havendo perguntas, devolvo a palavra ao senhor Maurício Teixeira para as considerações finais.
Eu agradeço a presença de todos e o nosso time de RI está sempre à disposição para qualquer esclarecimento e passo a palavra final para o Eugênio Matar, nosso CEO, fazer a palavra final.
Bom, gostaria, em nome da Localiza, de todos da Localiza, agradecer o interesse e a participação de todos no call, todo o cuidado e relação que vocês têm tido com a Localiza ao longo do tempo, reforçar nossa disposição em estar permanentemente cuidando da nossa relação com os investidores da melhor forma possível, com maior transparência, e também dizer para vocês que nós continuamos animados com o nosso negócio, com a nossa atividade, ao mesmo tempo que muito cuidadosos com o que possa acontecer com o eventual transtorno do coronavírus na nossa atividade, tanto brasileira quanto nas nossas operações. Então, muito obrigado a todos.
A teleconferência da Localiza Rent-A-Car está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.